bloqueado na Praça do Mestre, não passei a dizer nada. Mas fiquei meia hora bloqueado na Praça do Mestre.
Pois.
O carro avariou, aquilo agora só tem um cordão. Eu desesperei.
Aguentamos que ele está. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Peço-vos desculpa do meu atraso, tive um contratempo, às vezes também me acontece. Peço desculpa ao senhor ministro também. Não é que eu seja adepto dos 15 minutos portugueses, mas hoje aconteceu. Bem, vamos dar início à audição do senhor ministro. O assunto, como é de conhecimento de todos, é pescas. Não sei se haverá a abertura do Sr. Ministro para responder a outras questões, mas em princípio a questão central, como ficou acordado aliás entre nós, é a temática das pescas. E antes de darmos início, o Sr. Deputado Agostinho Lopes quer fazer uma interpelação à mesa. Faça favor.
Sr. Presidente, esta audição está de facto destinada às pescas e eu sou dos que penso que nós a devíamos, independentemente, naturalmente, da liberdade de cada grupo parlamentar dedicar ao setor das pescas, mas julgo que existem no setor agrícola, particularmente em torno das produções do leite, do arroz e do azeite, uma situação no mercado, extremamente complicado, nestes três setores. São de conhecimento público, têm vindo a público, inclusive já coloquei perguntas ao Sr. Ministro, escrito. Eu julgo, se houvesse disponibilidade, Sr. Ministro, e é por isso que estou a fazer colocar esta interpelação, teria interesse, do meu ponto de vista, que nós pudéssemos fazer uma discussão, uma audição ligada a estas questões, que estão a preocupar enormissimamente todo o setor agrícola nacional, particularmente estes setores, uma audição com a maior brevidade possível, virada para estes três problemas com as questões que eles têm. Portanto, é esta a questão que...
Muito bem. Depois de consultar o Sr. Ministro, a resposta é a seguinte. Primeira ronda, pescas. Segunda ronda, hipótese de colocar outras questões ligadas aos problemas da agricultura em geral. Ao consentimento de todos. Mas é o Sr. Deputado que está a pedir para haver abertura para colocar outras questões?
Não, hoje
estou a propor esse... Ah, está bem. Ó, Sr. Deputado, a questão é completamente diferente da percepção que eu estava... Como o Sr. Deputado tinha tido uma conversa comigo ontem a propósito, e o entendimento que eu tinha tido era de que hoje podia eventualmente... Então, tudo bem, hoje, exclusivamente pescas, o Sr. Ministro está... aberto para, enfim, temos que consensualizar isso, poderemos fazê-lo posteriormente. Da parte do Sr. Ministro, com certeza que não há nenhum impedimento, não sei se tem a agenda presente neste momento, mas poderemos ver isso. Eu aguardo é uma resposta do Sr. Ministro para vermos se ainda há possibilidade de fazermos uma reunião sobre política agrícola. Bem, vamos então dar início a esta reunião. Esta reunião não trata exclusivamente sobre a temática de pescas e vamos iniciá-la nos termos que são habituais, começando por dar a palavra ao Governo para fazer, se o desejar, uma exposição inicial. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É evidente que o Governo está disponível, sempre que o entenderem, para vir abordar as questões da pesca hoje aqui. Se desejarem fazer questões que não sejam na pesca hoje aqui, tenham a liberdade de o fazer, mas saibam que nós estamos disponíveis para vir, quando o entenderem, para discutir outras questões da agricultura ou questões específicas setoriais, como é a situação de mercado do setor leiteiro atual e as medidas que o Governo encarou e encara para ultrapassar o atual problema de preços de mercado. Falando de pescas... Hoje há uma coincidência, que é uma coincidência oportuna. Hoje acaba o QCA 3 nas pescas E hoje poderemos fazer esse balanço do QCA3, que coincide já com o funcionamento há um ano e meio do novo quadro comunitário de apoio do PROMAR. E sobre o QCA3, ainda que estejamos a proceder a pagamentos, eu gostaria de referir aos senhores deputados de que, de acordo com as nossas estimativas, nós gastaremos do QCA3 qualquer coisa como 100% das verbas do mesmo quadro. Lembro aos senhores deputados que o exercício financeiro do encerramento do quadro exige ainda alguma prudência nestes números, porque, como sabem, as candidaturas, uma vez aprovadas, competem aos empresários, aos pescadores, a quem se candidatou e tem o seu projeto aprovado, compete-lhe a eles a realização do investimento. E nós ainda temos alguns investimentos que, muitas vezes, nós aprovamos. Aprovamos, por exemplo, por 100 e o empresário da sua iniciativa realiza apenas 90. Noutros casos, temos a devolução de verbas e, portanto, há aqui, em termos contabilísticos, alguma espera para ter os números definitivos. Mas aquilo que nós aprovamos, aquilo que nós estamos a pagar, dizem-nos que temos uma execução de 100% no plano das pescas do QCA3. E isso deixa-nos confortado, porque no QCA3, que acaba justamente a 30 de junho, agora, hoje, nesse QCA3 já tivemos, e dizemo-lo com toda a franqueza, porque foi uma iniciativa do governo que estava em 2000, o governo de Engenheiro Guterres, que foi continuado pelo governo posterior e concluído por nós, já tínhamos nesse programa MARA algumas medidas que hoje se têm, da nossa parte, alguma revisão, é para o seu aprofundamento. Lembro que o programa MAR foi o último programa que permitiu a compra de novas embarcações, mas foi o programa MAR que nos permitiu lançar a instalação de recifes no Algarve, mapear o Algarve para podermos desenvolver a aquacultura em offshore, que nos permitiu a investigação, que nos permitiu preparar dois barcos de investigação e que nos permitiu aprovar 29 projetos de investigação. Ou seja, o programa MAR já indicava uma mudança de toda a política das pescas portuguesa e já indicava que a necessidade de prepararmos os desafios do futuro para a política de pescas nacional e comunitária. O programa PROMAR, aprovado em dezembro de 2007 e já em execução com todas as suas medidas em concurso, recebeu já um primeiro ajustamento. Se se lembram, em 2008 tivemos uma crise de preços de combustíveis em que, após reunião na Comissão Consultiva com todos os operadores do setor representados, houve um ajustamento, houve a necessidade de reforçar o eixo 1, que é a adaptação da frota face à situação de crise de combustíveis. E, simultaneamente, depois desse ajustamento, começou o acordo do setor, para lá das outras medidas que introduzimos na altura, isenção durante alguns meses do pagamento para a Segurança Social, a linha de crédito de 40 milhões de euros, que ainda está hoje aberta e que já está utilizada em sensivelmente 50%, nós hoje podemos dizer que no PROMAR entraram 1.242 candidaturas, foram já aprovadas 435, ou seja, temos já hoje 68 milhões de euros de investimento aprovado, 33 milhões de euros do Fundo Europeu das Pescas comprometido, ou seja, 14%. E temos já, com um contrato, 254 candidaturas. Portanto, estamos no início daquilo que poderemos dizer o ritmo de cruzeiro do programa das pescas, estamos acima da média comunitária em termos de execução e, portanto, hoje, quando acabamos um quadro e entramos não no início do outro, mas no ritmo de cruzeiro do outro, podemos vos dizer que só nos primeiros 6 meses deste ano fizemos chegar às pescas portuguesas 24 milhões de euros. Lembro, por memória, de que nós conseguimos negociar, apesar de haver 27 Estados-membros, apesar de não haver aumento das verbas para o orçamento das pescas e da agricultura para este quadro que se iniciou no ano passado, apesar disso, conseguimos um aumento ligeiro das verbas relativamente ao QCA3. Negociámos 246 milhões de euros de apoio comunitário e é esse apoio comunitário que nós, com o nosso PROMAR, acentuámos dois eixos fundamentais. A aquacultura e, se lembram, a Comissão acabou de apresentar um documento sobre o futuro das pescas, onde apresenta a aquacultura como, digamos, a alternativa para a sustentabilidade dos recursos marítimos. E lembrando, inclusive, que o cluster, que se discute muito, o cluster do mar e da política marítima em toda a União Europeia, atribui uma especial importância à aquacultura em offshore. Pois eu gostaria de vos lembrar que o privilegiar da aquicultura em offshore já começou em Portugal, no QCA3. Já temos, de facto, uma zona do Algarve mapeada com os colegas do Ministério do Ambiente. Já temos contratos com mais de 4 empresas no Algarve e já temos a investigação há vários anos no Algarve, que vem do QCA3, que só nos resta agora acentuar e atrair o investimento privado, o investimento do setor das pescas para o desenvolvimento da aquacultura. Entretanto, também encerramos o QCA3 para aqueles que estão distraídos, para aqueles que parecem descobrir agora a aquicultura como alternativa. Acabamos o QCA3 com a duplicação da produção de pescado em aquicultura em Portugal. É assim que encerramos bem este QCA3. Gastámos as verbas, gastámo-las bem, duplicámos a produção em aquicultura e hoje entramos no ritmo de cruzeiro do PROMAR e, para acabar, o PROMAR tem também um eixo fundamental e aqui claramente diferenciado do QCA3, que é o apoio à diversificação, o mesmo é dizer, o apoio às populações costeiras, que têm uma importância social enorme e que hoje, face à sustentabilidade dos recursos marítimos, não poderemos ter a liberdade que tiveram os nossos avós de pescarem sem limites, porque se considerava que os limites de pesca eram ilimitados no mar, e hoje, face aos limites e face à necessidade de termos uma política também no mar ambientalmente sustentável, hoje temos que dar alternativas a essas populações, diversificar o emprego. E, portanto, temos no PROMAR, e convém lembrar, apoios financeiros importantes, justamente através dos grupos de ação costeira, para apoiar a diversificação, a criação de emprego, ou seja, a sobrevivência e a sustentabilidade dessas populações que vivem do recurso do mar historicamente e que hoje, com os limites que temos, com os parceiros científicos que temos, temos que encontrar alternativas em terra para essas populações que lhe deem sustentabilidade e condições dignas de vida a essas populações. É esta a primeira intervenção que eu quero aqui fazer, uma intervenção que resume e fecha o QCA3 e ao mesmo tempo dá conta de que entramos em ritmo de cruzeiro no PROMAR, nas perspectivas financeiras até 2015. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à primeira ronda do nosso debate. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Poço. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Hoje estamos aqui para fazer um debate ou tratarmos de um tema sobre o qual é a primeira vez que tratamos em específico as pescas, um tema da maior importância, mas nós pomos sérias dúvidas sobre aquilo que vamos ouvir do Sr. Ministro, porque, recordando um ditado popular que diz: coitado do mentiroso que mente uma vez, mente sempre. Ainda que diga a verdade, todos dizem que mente. Nós temos sérias dúvidas sobre aquilo que vamos ouvir, ou que estamos a ouvir do Sr. Ministro, ainda por cima, depois daquele episódio que ocorreu na semana passada, em que tínhamos o Primeiro-Ministro a mentir por um lado dentro da Assembleia do Plenário e o Ministro da Agricultura a mentir por outro cá fora do Plenário. Mas vamos admitir que, no fim, temos que encontrar aqui algumas questões que sejam verdadeiras e vamos fazer esse esforço e vamos debater a questão das pescas, porque,
deputado Carlos,
de facto, é um assunto da máxima importância.
Deixe-me dizer-lhe o seguinte, por favor. Há limites para o debate parlamentar. Se o senhor deputado quer evidenciar alguma afirmação em que acha que algum membro do governo não tenha respeitado a verdade, faça o favor de o fazer. Agora, invectivar dessa forma um membro do governo, acho que não é normal no nosso Parlamento, e acho que quem presida os trabalhos parlamentares deve sempre chamar a atenção dos seus deputados para conter o debate nos limites que a praxe parlamentar aconselha. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não vou fazer nenhum comentário adicional ao que já disse. No entanto, não retiro o que disse. O país assistiu. Vamos falar então sobre pescas. Senhor Ministro, gostaria de recordar que Portugal é um país com forte tradição marítima, com forte tradição nas pescas, é um país que consome muito pescado, é o primeiro país no consumo de pescado na Europa, com cerca de 60 quilos per capita, e, portanto, temos mercado e não temos capacidade de produção. Assistimos também ao facto dos pescadores terem dificuldade no setor, vendem o seu pescado a preços muito, muito baixos e temos, por outro lado, os consumidores a pagar preços elevados. Gostaria de que o Sr. Ministro nos desse a sua perspectiva de quem é que fica com esta diferença. Se temos quem faz a captura com o seu pescado a um baixo preço e, por outro lado, os consumidores a pagarem elevados preços. E o que é que o Ministério da Agricultura e Pescas fez no sentido de minimizar ou de resolver esta questão? Queria também pedir ao Sr. Ministro que nos fizesse um ponto de situação sobre a reestruturação da Doca Pesca. É um assunto que foi já aqui abordado nesta Comissão de Assuntos Económicos. Foi nomeada uma administração em outubro do ano passado e nós não temos conhecimento da situação, nem de um novo ponto de situação sobre o processo de reestruturação que foi prometido, ou que estará eventualmente em curso. Relativamente é uma velha questão que tem a ver com a dificuldade burocrática dos processos. Eu pedia ao Sr. Ministro, ao Sr. Presidente, se me dava licença para criar condições na sala para se ouvir. Muito obrigado, Sr. Gostaria, Sr. Ministro, que nos dissesse sobre os projetos privados aprovados em 2008. Nós não temos conhecimento de projetos privados aprovados em 2008. Em finais, só tinham sido realizados 2 das 40 unidades de gestão previstas e eu gostava que o Sr. Ministro nos confirmasse ou não este número. Relativamente aos projetos de imobilização temporária, ou seja, as paragens biológicas, também só se começaram a pagar em junho. Gostava que me confirmasse, de facto, se foi em junho que começaram a ser pagas ou não. Relativamente à questão da gestão e operacionalidade, nós todos temos as nossas reservas, penso que são comuns relativamente à pesca de arrasto. É uma pesca que tem que ser tratada com todo o cuidado, temos que tendencialmente tem que ser reduzida, está a ser reduzida nos 10% ao ano, e dos 880 a 290 dias, atualmente estamos em 190 dias, a questão tem a ver com os apoios, quando é que são iniciados os pagamentos de apoio desses 80% dos valores aprovados pela Comissão Europeia. Gostaria de salientar que nós estamos de acordo com a redução da pesca de arrasto. Também, uma palavra, e qual é a opinião do Ministério relativamente à questão da segurança social? Sabemos que na pesca longínqua os pescadores poderão estar 4, 5 ou 6 meses no mar, portanto não estão em condições de beneficiar da contrapartida da segurança social e continuam a fazer as suas contribuições. Perguntava se existe alguma disponibilidade do Governo de rever essa questão no que se refere à pesca longínqua. Relativamente à questão da formação, é uma questão de extrema importância. Houve a fusão do EPMC e da Forpescas e, se nos puder dar quais foram os ganhos para o setor, resultante desta junção, seria muito interessante para esta comissão. E fazia um apelo a que o Governo ou o Ministério da Agricultura e Pesca tivesse alguma preocupação na dignificação da profissão de pescador, porque é uma profissão que deve ser dignificada. Todos sabemos as novas tecnologias que estão à sua disposição, são profissões que utilizam tecnologias de elevado nível e, ao mesmo tempo, estão sujeitos a grandes riscos e a questões de segurança muito, muito complicadas. Portanto, era um apelo e um pedido a ver se existe alguma atenção do Ministério relativamente à dignificação da profissão de pescador. Era só, Sr. Ministro, por agora.
Pode responder, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de lembrar, Sr. Deputado, que se há algo que este Governo fez, foi aplicar um princípio básico numa democracia, a transparência. E foi este Governo que publicou pela primeira vez a verdade dos números. Desde 2005, todos os portugueses na net têm as contas da agricultura e das pescas. E isso para evitar uma mentira grave, uma mentira geral, que é que a agricultura recebia muito dinheiro, mas ninguém sabia onde estava, desde a nossa adesão. E de que o produto agrícola em termos reais era o mesmo em 2004 do que era aquilo em 1986. Portanto, com respeito a mentiras e verdades, Sr. Deputado, tudo o que afirmamos aqui hoje e o que afirmamos no ano passado comprova-se na net, com o nome dos beneficiários. E isso doeu muito a muita gente. Lembro ao Sr. Deputado que ainda nesta Câmara ouvi no ano passado e na imprensa de que não tínhamos pago ajuda nenhuma. Pois no ano passado foi o ano em que pagámos mais ajudas à agricultura portuguesa e também está lá o dinheiro das pescas. E, portanto, Sr. Deputado, não tenha dúvidas de uma outra coisa. Aquilo que eu disse aqui hoje será publicado na net. E os portugueses poderão confirmar quem é que diz a verdade e quem é que diz a mentira. E isto, Sr. Deputado, deixa-me orgulhoso. Foi este Governo e não outro, e foi o partido deste Governo e não outro, que exigiu transparência, não só em Lisboa, mas em toda a União Europeia. Hoje há um regulamento de que eu me orgulho de ter defendido durante a presidência portuguesa e de que obriga a prestar contas da boa governança ou da má governança de todos os Estados-membros na União Europeia, na net, para que todos os agricultores e pescadores saibam se afinal o dinheiro foi gasto, mas mais importante que isso, aonde é que ele foi gasto. E os números que eu hoje lhe trouxe aqui, eu tive o cuidado de lhe dizer que há ainda devoluções, que há irregularidades e que há a natural liberdade de quem tem o seu contrato de projeto de investimento aprovado de o executar a 100% ou de o executar parcialmente. E, portanto, poderão haver verbas ainda devolvidas do setor privado. Estamos a falar de investimento privado. E que poderão, quando eu lhe digo 100,7% de execução, poderá ter ainda as oscilações. Agora, quando eu lhe digo que encerramos bem o quadro, iremos publicar os dados para poder comprovar, e poderá comprovar ainda mais, Sr. Deputado. Se lembrar daquilo que foi negociado no QCA3, eu posso lhe dizer que só nos últimos 3 anos eram 200 e poucos milhões de euros, menos que os 246 do próximo quadro, mas só nos últimos 3 anos nós fizemos chegar ao setor das pescas 107 milhões. 107 milhões. Estou-lhe a falar em 2007, 2008 e 2009. Se eu lhe juntar 2005 e 2006... vai-se dar conta de que foi este Governo que pôs o essencial do dinheiro do QCA3 no setor das pescas. Relativamente ao mercado, estamos numa economia de mercado, o preço é o preço do mercado, e sistematicamente, desde sempre, é um problema que não apareceu com este Governo, entre o preço de venda na lota dos pescadores que vão ao mar e o preço que o consumidor paga, há uma grande diferença. E o Estado não intervém administrativamente, nem deve intervir administrativamente na fixação do preço. Como é que nós podemos ajudar, e podemos continuar a ajudar, a que haja uma melhor distribuição das mais-valias? Não é para afastar a intermediação. Isso era uma decisão administrativa que nos lembrava aos velhos tempos. É para que todos os intervenientes na fileira, o pescador, o intermediário e o vendedor final, tenham regras transparentes e possa haver equilíbrio na distribuição dessas mais-valias. Pusemos em discussão o funcionamento da Doca Pesca. Dissemos ao setor que herdámos uma Doca Pesca falida e que não podíamos continuar a adiar um problema sério. Pegámos na Doca Pesca, fizemos um estudo e dissemos ao setor que considerámos que a melhor forma de poder deixar mais-valias no setor provavelmente era envolver o setor. O setor disse-nos que ainda não estava preparado. Então o que é que nós fizemos? Nós fizemos a racionalização da gestão da Doca Pesca. E fizemos-la com paz social. Fizemos-la na base do voluntariado. E posso hoje vos dizer que tivemos rescisão de contratos com 51 funcionários na base do voluntariado. E não fosse o custo da rescisão das indemnizações e a Doca Pesca tinha, no fim de 2008, dado pela primeira vez resultados positivos de 700 mil euros. Repito, pela primeira vez a Doca Pesca, se não tem feito a rescisão na base voluntária, com 51 dos seus funcionários, teria dado lucros pela primeira vez de 700 mil euros no fim das contas de 2008. O que acontece foi que nós não parámos aí. Em 2009, lançámos a informatização dos leilões online, que queremos, começámos por Peniche e queremos estender para aumentar o quê? A concorrência na lota. A concorrência na lota, quantos mais compradores houver na lota, maior possibilidade temos, probabilidade de os preços subirem. Mas também não ficámos por aqui. Demos um sinal claro, com exemplos bons. É que há exemplos bons de iniciativa de organizações de pescadores, que é eles não se limitarem a deixar o peixe na lota, mas sempre que na lota o preço é baixo, retirarem-no da lota, fazerem contratos com a indústria diretamente, entrarem na primeira intermediação, na primeira transformação. A filetagem é um belíssimo exemplo em Sesimbra, por exemplo. E nós, neste quadro comunitário, no Promar, temos apoios financeiros para ajudar as organizações de pescadores, de facto, a poderem valorizar o seu pescado se na lota o peixe não é aquele que lhes garanta os rendimentos. E agora gostaria de clarificar uma coisa, Sr. Deputado. Já reunimos 8 unidades de gestão. Não foi uma nem duas. Foi 8, desde que o Promar está a funcionar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Lúcio Ferreira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Quero iniciar esta intervenção do Grupo Parlamentar do PS, agradecendo ao Sr. Ministro a disponibilidade para vir à Comissão prestar esclarecimentos específicos sobre o setor da pesca, e não posso deixar de lamentar a intervenção, a forma inicial da sua intervenção, do Sr. Deputado Carlos Poço, que fez aqui, do PSD, que fez uma intervenção que não se coaduna com aquilo que deve ser a postura, nossa postura, sobretudo numa audição em que se procuram resolver problemas e saber o que se passa no setor. Eu quero agradecer as informações que foram prestadas sobre a execução do QCA3, congratular-nos por ter sido executado a 100% as verbas terem sido a 100% gastas, e relativamente ao Promar, que fixa 4 eixos fundamentais perfeitamente alinhados e que abarcam toda a problemática das pescas, desde a promoção da competitividade num quadro de adequação a recursos, que é uma das grandes pechas do setor, que teve inclusive, como a Vossa Excelência referiu, já obtido um reforço de verbas para acudir a uma situação de emergência. O setor, mesmo o eixo 2, reforçar, inovar e diversificar a produção aquícola, que é extremamente importante no momento atual em que há uma diminuição dos recursos. O eixo 3, criar mais valor e diversificar a indústria transformadora, também outro setor importantíssimo que nas pescas temos que estar atento. E, finalmente, desenvolver as zonas costeiras a que a Vossa Excelência também se referiu. Eu espero que o alinhamento destes 4 eixos, que são fundamentais neste programa que agora se inicia, e relativamente aos quais, como bem informou, já existem 1.242 candidaturas com 14% de execução e com contrato de 254 candidaturas, com 24 milhões de euros já entregues, que o PSD não se lembre também de rasgar essas políticas. porque seguramente que o setor não iria agradar ao setor, e era importante que o PSD, além das perguntas que colocou, também nos trouxesse aqui alguma ideia daquilo que será a sua política, se eventualmente for governo, qual será a sua política para o setor. Não interessa apenas criticar, nem basta criticar, é preciso apontar também soluções. Nós, Parlamento, deslocamos ao terreno, Sr. Ministro. Fizemos recentemente uma visita ao setor das pescas e confrontámo-nos com a realidade do setor nos contactos que estabelecemos. Tivemos todas as oportunidades, e os senhores deputados do PSD, que estão aqui em frente também, de verificar as fragilidades. O setor é um setor que tem fragilidades, que tem imensas reivindicações, porque é um setor específico e tem diversidades de norte a sul. Há várias... Os problemas no norte são diferentes dos problemas do sul, os problemas de Matosinhos são diferentes dos de Vila do Conde, do de Peniche, dos de Aveiro e dos do Algar. Portanto, cada região tem que ser encarada numa perspectiva diferente. Os pescadores lutam num meio hostil. É um setor que merece toda a nossa atenção e carinho. O esforço de pesca, como bem referiu, é uma tradição de Portugal. Portugal precisa do mar e precisa de pescar. Somos os maiores consumidores da União Europeia e o terceiro maior do mundo. Mas agora depara-se numa realidade, que é a realidade dos recursos, a necessidade de racionalizar. Toda a política comum de pescas está orientada, e cada vez há mais alertas. O Sr. Deputado, com certeza, está atento também a essa problemática e sabe que, ainda recentemente, a imprensa dizia que há mais estrelas no céu do que peixes no mar. Há, inclusive, um documentário que é The End of the Line. Portanto, agora tem que se racionalizar e equacionar toda a política nessa perspectiva. E a minha pergunta, Sr. Ministro, veio exatamente nessa onda. Isto é, agora que está em cima da mesa o Livro Verde das Pescas, em que se vai discutir o futuro das pescas para 2014 em diante, é preciso saber o que é que nós podemos esperar da política comum de pescas. É uma realidade, a política tem que ser comum, necessariamente. Estamos a acabar, ou vamos acabar, uma política iniciada em 2001, que tem constrangimentos, a fixação das cotas foi pensada de acordo com aquilo que era a realidade do Mar do Norte, esquecendo um pouco, talvez, a realidade dos mares do Sul da Europa. Qual vai ser a filosofia, o paradigma que vai presidir? Vai incidir numa postura de defesa de recursos, com prisos de defeso, com paragens, vai apostar, sobretudo, no recurso à aquacultura? Era isso que gostávamos de ouvir sobre a reforma da política comum de pescas.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu gostaria de começar por lhe dizer que, de facto, o Livro Verde das Pescas é demasiado importante para nos limitarmos a uma discussão baseada já exclusivamente na opinião do Governo. E, por isso, no dia 7 de julho, com a Comissão Europeia, no IPIMAR, há uma grande discussão com todo o setor das pescas, aberta, para ouvirmos a Comissão Europeia, ouvir os nossos especialistas e começarmos a ganhar, digamos, a opinião pública e o setor das pescas para esse grande desafio que é uma política de pescas para o século XXI. E já sabemos que essa discussão é aquela que vai determinar as perspectivas, o quadro comunitário de apoio pós-2013. E é uma discussão fundamental que parte de um pressuposto muito simples e que nós e os nossos pescadores já se deram conta disso, que é nós temos que ter uma política de pescas baseada em pareceres científicos, baseada na sustentabilidade dos recursos marítimos. E hoje já sabemos que, quando fomos rigorosos nessa gestão dos recursos marítimos, nós tivemos a possibilidade de aumentar cotas. Quando fomos mais laxistas, quando cedemos, tivemos e temos problemas em algumas espécies. É por isso que, em Bruxelas, o Governo sempre teve como base da negociação para o aumento de cotas os pareceres científicos. E sempre que a Comissão baseava as suas propostas em pareceres científicos para zonas que não eram as zonas da tradicional pesca portuguesa, como por exemplo o Carapau no ano passado, em que a Comissão propunha uma redução de 50%, nós dissemos 50% sim, em determinadas zonas do Norte da Europa, mas segundo os nossos parceiros científicos, justifica-se manter o mesmo quantitativo que foi fixado no ano anterior. E conseguimos. Conseguimos porque, de facto, a estratégia tinha como base não a politiquice de curto prazo, mas os dados feitos por esse grande organismo que nós temos, que é o IPMAR. Essa foi a nossa estratégia e é essa estratégia que nós vamos seguir. E nós já sabemos, e no QSA3 já acentuamos, de que essa gestão rigorosa poderá levar-nos a algumas situações de redução dos dias de pesca, em algumas situações a não aumento de cotas. E por isso mesmo temos que pensar em alternativas de médio e longo prazo. E aí temos a investigação e aí temos a aquicultura em alto mar. E por isso mesmo nós já temos hoje o IPMAR com a investigação feita até para espécies que não são as tradicionalmente produzidas em aquicultura, como sabem, a dourada e o robalo e o linguado, espécies da costa portuguesa. Essa investigação já está feita. Já temos contratos com empresas no sul do Algarve. Já vos informei que temos, com o Ministério do Ambiente, classificado zonas no Algarve onde poderemos fazer contratos com empresas. E o nosso objetivo é que neste quadro comunitário cheguemos a 30% do aprovisionamento em pescado nacional proveniente da aquicultura. E conseguimos, do quadro anterior, este ano, duplicar a produção. Este é o caminho, e este é um caminho que tem uma outra preocupação. Como disse, e bem, as pescas, se elas representam, em termos de produto nacional, apenas 0,23%, se elas representam, em termos de emprego, apenas 0,6%, as pescas têm uma dimensão social, histórica, cultural, que ultrapassa largamente estas estatísticas macroeconómicas. E por isso nós temos que ter consciência de que essa gestão baseada em parceiros científicos, que nos é imposta pela própria realidade, tem que ter como alternativa o reforço de políticas sociais para as comunidades costeiras poderem encontrar em terra, em outras atividades complementares, a sustentabilidade para o seu agregado familiar e manter aquilo que é a nossa especificidade, a nossa identidade cultural de muitas das nossas vilas costeiras. E isso dá-nos especial importância àquilo que é os concursos que já fizemos e estamos a concluir com grupos de ação costeira para, de facto, criarmos uma dinâmica de atividades complementares para mantermos bem viva essa tradição pescatória que nos caracteriza enquanto povo, enquanto sociedade no século XXI, e nós iremos preservá-la. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral das Pescas. Começava por saudar. Sr. Ministro, este problema da transparência, eu julgo que o senhor, até em nome do anterior, um dos governos Guterres, não devia contar a história de outra forma. Houve uma mudança de instrumento. Passou do Diário da República para a NET, mas já existia. Existia até a resposta, a pedido, aliás, de uma iniciativa do PCP. Aliás, o Sr. Secretário de Estado deve lembrar-se relativamente a essa questão. Publicado no Diário da República durante anos, desde os governos do António Guterres. Agora houve um instrumento novo, que é a NET. Naturalmente, achamos muito bem que esteja colocado na NET. Mas em nome dessa transparência, eu gostava de saber do Sr. Ministro se me pode dizer qual foi o valor do incentivo global à pesca nova, por causa daquele projeto da aquicultura, e já agora os benefícios fiscais que lhes foram atribuídos, que é questão que a transparência do Governo até hoje não nos permitiu saber relativamente a inúmeros apoios no setor agrícola e noutros setores da economia nacional, apesar dos nossos sucessivos pedidos. Sr. Ministro, relativamente ao Promar, eu acho estranho que o Sr. Ministro venha aqui fazer um ponto da situação e não seja capaz de nos distribuir um documento síntese com números, com algum rigor, sobre a situação. Julgo que até esse balanço que foi dado às associações do setor relativamente aos primeiros 6 meses do ano e que a Assembleia da República e esta Comissão não mereça essa consideração de entregarem uma folha com o balanço de execução do Promar, mesmo com todos os resultados provisórios. Acho estranho. Sr. Ministro, é sabido que este programa tem, numa distribuição de fundos, muito pouco. Eu gostava de saber se o Sr. Ministro me está a ouvir, se não, ou se o Presidente propunha que interrompesse. Que o Eixo 1 tem um volume muito reduzido de verbas, volume tão reduzidíssimo de verbas, que permite, inclusive, quando tanto se fala de concorrência e de competitividade, que, por exemplo, os pescadores espanhóis tenham claramente apoios bastante superiores. Por exemplo, eu posso referir o caso da cessação temporária de pesca, em que um barco da frota do Atlântico Norte espanhol pode receber mais 80 mil euros do que um português, decorrente destas medidas. Eu gostava de saber como é que o Sr. Ministro avalia esta diferença de apoios aos pescadores espanhóis e aos portugueses. E depois houve a reprogramação do Promar, como o Sr. Ministro referiu, por causa da crise dos combustíveis, mas as modificações foram particularmente reduzidas, como o Sr. Ministro sabe, foram 2 ou 3 ou 4 milhões de um eixo para o eixo 1, o que não teve qualquer significado, ou muito pouco significado. O Sr. Ministro é pouco rigoroso na informação sobre esta matéria, mas devemos dizer que a execução de 2008 foram dois projetos, o Porto da Ericeira e a estrutura técnica de apoio ao Promar. Das 500 candidaturas entradas em 2008, nenhuma viu a respectiva, do ponto de vista dos pescadores, armadores e outros setores, nenhuma viu a aprovação. E do balanço até maio de 2009, os resultados são claramente insuficientes. Podemos dizer que, do ponto de vista do valor das candidaturas, está... Eu acho que são 34 milhões, o Sr. Ministro falou em 24 milhões, mas julgo que se está a reduzir o seu valor, é que já foi referido aqui 24 milhões, e julgo que são 34 milhões, mas era bom que o Sr. Ministro pudesse nos confirmar. É um valor claramente muito baixo, e muito mais baixo ainda o valor pago pelo IFADAP, 5%, menos de 5%, tanto quanto sabemos. Depois há o atraso habitual nas linhas de crédito, pescadores a queixarem-se de projetos metidos em abril, provavelmente é-lhes anunciado pela banca que receberão em dezembro, terão em dezembro acesso a linhas de crédito, gostaria que o Sr. Ministro me referisse a isso, e depois a monstruosa carga burocrática nestes tempos de simplex que o Promar tem mesmo relativo ao mar, ou ao outro anterior programa, que já não era bom de assoar, e este é muito pior. Eu, se quiser, posso lhe dar aqui um esquema que me forneceram sobre o processo burocrático para chegar ao fim de um projeto destes, e é de facto uma coisa monstruosa, acumulado com os problemas decorrentes do desmantelamento do Ministério da Agricultura, que aqui tem particulares consequências. Pescadores, por exemplo, do Porto de Setúbal, precisam de ir às Caldas da Rainha entregar para assinar uns contratos. Às Caldas da Rainha, Sr. Ministro. Mas depois quiseram mandar por correio e das Caldas da Rainha disseram-lhe que não podia porque a Caldas da Rainha não tem expediente. E, portanto, Caldas da Rainha mandam passar Tareia. Isto há coisas completamente esquisitas neste processo, o Sr. Ministro certamente é capaz de me explicar. Sr. Ministro, relativamente a este programa, gostava ainda de lhe colocar algumas questões ligadas com o Eixo 4. O Sr. Ministro não move, depois eu tenho que interromper, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Relativamente ao Eixo 4, desenvolvimento sustentável, estão 7 candidaturas apresentadas e nenhuma está aprovada, mas eu continuo a questionar uma questão a que o Sr. Ministro me respondeu relativamente ao problema de concelhos que foram postos fora deste eixo. E se, relativamente a Setúbal, a freguesias de Setúbal, eu acho completamente inaceitável, pelas condições das freguesias que se consideram, relativamente a Esposende, é espantoso que os senhores põem Esposende fora disto. Uma comunidade que está em declínio, o número reduzidíssimo de pescadores, e com um handicap natural que sucessivos governos não resolvem, como o Sr. Ministro sabe, que é o da Barra. Ou seja, Presidente, eu vou acabar rapidamente. Sim, relativamente a essas questões, aliás, perguntava-lhe, porquê é que, ao nível do Promar, os motores auxiliares absolutamente essenciais em Esposende perante o problema da Barra, que são necessários, aliás, é o problema também da falta de apoio à gasolina, porque é que não tem apoio para a compra, e porque é que as novas construções, desde que não se crescesse a capacidade de pesca, porque é que não podem ser considerados no Promar?
Tem a palavra para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu vou ter que o corrigir e compreenderá
a dureza dessa correção. O que era obrigatório publicar na net era os investimentos e o apoio ao investimento.
Porque no Diário da República?
Sim, no Diário da República, senhor deputado. Ou seja, um terço das verbas distribuídas na agricultura portuguesa. Senhor deputado Agostinho Lopes, o senhor deputado tem que se habituar a ouvir. Eu estou-lhe a falar da regulamentação comunitária. Foi sempre obrigatório publicar as verbas de apoio ao investimento. O que nós introduzimos, e o Sr. Deputado Agostinho Lopes sabe, porque há ainda um Estado-membro que se recusa a fazê-lo, o que nós introduzimos foi que o essencial das verbas gastas na agricultura, a obrigação de publicar, que são as ajudas diretas, as ajudas ligadas da produção, essa obrigação só foi a partir de 2006, Sr. Deputado. Portanto, há uma grande diferença, e o Sr. Deputado sabe que inclusive havia uma confederação neste país que se opunha a essa publicação. Portanto, foi durante este governo, e lembre-se, Sr. Deputado, quando eu publiquei as listas, as críticas de que foi objeto. Na altura, o Sr. Deputado devia ter-se congratulado e deveria ter explicado que isso era a bem da democracia e era a bem dos agricultores portugueses. Depois, Sr. Deputado, eu gostaria de lhe dizer de que as 8 unidades de gestão estão lá representados todo o setor. E todo o setor reúne com o gestor, discutem, aprovam as medidas e o gestor comunica com toda a transparência a situação das candidaturas. Esse documento é tornado público na instituição que foi criada para dar transparência e é a instituição que acompanha toda a execução e que, inclusive, aprova as alterações à respectiva programação. E, portanto, os documentos distribuídos nessa unidade de gestão, naturalmente, poderão ser distribuídos na Assembleia da República, porque eles são públicos e são do conhecimento de todo o setor, que é o documento que faz a síntese e todo o setor a recebe na Comissão de Acompanhamento. E, portanto, a Comissão de Acompanhamento estão lá todos. Todos. O Sr. Deputado quer que se chegue aqui, chegará com certeza. O Sr. Deputado até tem o documento, poderá comprovar, e poderia comprovar que, afinal, o eixo 1 não foi reforçado em 3 ou 4 milhões de euros. Foi 9,8 milhões de euros. Foi justamente o dobro de que aquilo que o Sr. Deputado quer fazer crer à opinião pública e aos seus colegas aqui na Assembleia da República. Depois, Sr. Deputado, fala na linha de crédito dos atrasos. O IFAP já aprovou 20 milhões de euros. E não foi 20 milhões de euros teóricos. Foi contratos assinados com a banca. E reabrimos e mantemos a linha de crédito. E depois, no eixo 4, Sr. Deputado, se tem o papel da unidade de acompanhamento, sabe que já temos 7 candidaturas aprovadas no eixo 4, comprometidos 25 milhões de euros. São 7 aprovadas, Sr. Deputado. São os grupos costeiros da ação local. São 7 aprovados, Sr. Deputado. Não tem informação, Sr. Deputado. Está hoje aqui o Governo a dar-lhe a informação. Como sabe, a Assembleia da República não faz parte da unidade de gestão. E daí, Sr. Deputado, Sr. Deputado, na unidade de acompanhamento, todas essas informações são transparentes e públicas, e a prova é que o Sr. Deputado tem, mas não cita os números certos que estão lá. Portanto, Sr. Deputado, eu penso que respondi a todas as suas questões, mas também devo-lhe dizer que há uma outra diferença de política entre nós e o senhor e o seu grupo parlamentar. E a diferença de política é, este governo garantiu ao setor português das pescas mais dinheiro que no quadro anterior, quando havia 27 Estados-membros. E estabelecemos prioridades com o setor. Estabelecemos prioridades de sustentabilidade dos recursos marítimos, estabelecemos com prioridade o apoio aos grupos de ação local para a diversificação das atividades e à aquicultura. E a pesca nova, Sr. Deputado, a pesca nova, como os outros investimentos, vão ser publicados. E o Sr. Deputado vai ter tudo em transparência. É um investimento de 135 milhões de euros de investimento, que, como sabem, em termos de apoio da pesca, não leva apoios superiores a 40%,
Em média, o máximo seria isso. Nós iremos publicá-los no detalhe. E, Sr. Deputado, são 200 postos permanentes e 600 indiretos que foram criados. E o Sr. Deputado sabe que, além do mais, impusemos exigências ambientais que foram respeitadas. E por isso tivemos o projeto aprovado pela Comissão de Bruxelas. Portanto, 135 milhões, 200 postos de trabalho permanentes, 600 indiretos, e nós iremos publicar o detalhe, porque é a nossa obrigação, porque é a nossa vocação, porque é o nosso princípio orientador de governança, iremos publicar os detalhes dos apoios, mas já, como sabe, há uma taxa de financiamento máxima no QCA3 e não é difícil chegar lá quais são os montantes máximos.
Sr. Deputado Abel Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Sr. Senhores Deputados,
Sr.
Ministro, Sr. Ministro, hoje aqui, em respostas que já deu aqui aos meus colegas anteriores, já disse uma coisa e o seu contrário. Já disse que este é um governo que pratica a transparência, mas depois, afinal, não aparecem os documentos. E o que há bocadinho nos refere relativamente à unidade de gestão do PROMAR, que reuniu, tanto quanto sabemos, no dia 25 de junho passado, não conseguimos encontrar disponibilizada a informação ao público. O Sr. Deputado Agostinho Lopes, pelo visto, conseguiu essa informação. Nós gostaríamos é que ela fosse publicada, que ela fosse transparente. Exatamente, mas essa transparência é apregoada, mas não é praticada. E, portanto, não temos hoje qualquer elemento que possa aqui, em termos de órgão de fiscalização do Governo, não é órgão de gestão, mas órgão de fiscalização do Governo, constitucionalmente reconhecido para podermos fiscalizar a atividade do Governo e a forma como o Governo faz essa atividade. Mas, ó Sr. Ministro, relativamente à questão da execução do PROMAR, eu pergunto-lhe relativamente ao primeiro projeto entregue no âmbito do PROMAR. Comissão Técnica deu parecer favorável. Comissão de Gestão deu parecer favorável. Falta apenas o pagamento por parte do IFAP. Este projeto entrou há exatamente 320 dias. Ao fim de 50 dias deveria ter sido aprovado definitivamente. Não está ainda aprovado. Isto é transparência. Isto é cumprimento da legislação que o próprio Ministério criou para si próprio. Relativamente ainda a questões de pesca, porque eu não posso deixar, nesta primeira oportunidade de questionar Vossa Excelência, de lhe falar em duas questões da agricultura, que não posso deixar de lhe falar. É Ministro da Agricultura e, portanto, também terei que o confrontar relativamente a isso. Já foi aqui questionado e o Sr. Ministro não respondeu, é sintomática a falta de resposta, qual é a resposta que o Ministério da Agricultura e Pescas tem para o setor da pesca longínqua no que diz respeito às contribuições para a segurança social, que é uma reivindicação antiga do setor, que é possível em termos de regras comunitárias, qual é a situação da segurança social desses pescadores. Qual é a situação e porquê que os pescadores que têm licenças para pescar determinado tipo de pescado, quando são interditadas as licenças, quando não podem exercer a sua atividade a pedaços licenciados por regras sanitárias e por decisão administrativa, têm que continuar a pagar a segurança social. É isto normal, é isto razoável continuar a acontecer, ter que pagar a segurança social numa circunstância em que não obtém rendimentos porque as autoridades administrativas o impedem de ter, e bem, por razões sanitárias, mas têm que continuar a pagar. Qual é a situação relativamente a estas duas questões da segurança social? Sr. Ministro, referiu aí que está, neste momento, a apoiar, que há contratos com empresas no Algarve e noutras circunstâncias. Mas a questão é esta. Porquê é que o Sr. Ministro anuncia com empresas que vai contratualizar, que vão criar postos de trabalho e falta o apoio para aquelas que efetivamente estão a trabalhar, como este caso que lhe acabo de citar? Sr. Ministro, eu não posso deixar de, nesta primeira intervenção, questionar Vossa Excelência sobre umas declarações ontem produzidas. Vossa Excelência diz que a crise do leite não se resolve com mais ajudas. Sr. Ministro, talvez não se resolva com mais ajudas, mas resolvia-se com certeza com uma política diferente de parte do Ministério da Agricultura. Sr. Ministro, resolvia-se com o Ministério da Agricultura que não fosse o Ministério da Agricultura da União Europeia que maior modulação me impôs aos agricultores. O dinheiro que fica na modulação faria, se calhar, um maior rendimento aos agricultores naquilo que é a produção direta. Sr. Ministro, com certeza que não se resolve com apoios, mas se calhar resolvia-se com o apoio que era dado à eletricidade verde para diminuir os custos de produção, nomeadamente na ordenha das vacas, para o preço do leite e aquilo que era o rendimento dos agricultores. Se calhar, Sr. Ministro, resolvia-se com apoios dados, nomeadamente não atrasar os pagamentos que são devidos aos agricultores, não só estando atrasados, como quando não estão atrasados, são pagos no limite do prazo. Se fossem pagos no início do prazo, se calhar resolvia-se isso, evitando que os agricultores tivessem que ir à banca para se modular. Também, Sr. Ministro, talvez se resolvesse o problema de muitos agricultores se aprovassem e se fizessem os pagamentos dos contratos feitos com os agricultores no que diz respeito à modernização e à instalação dos jovens agricultores. É que neste momento, segundo as informações do próprio PRODER, no dia 15 de junho, dos 4 mil e tal projetos entrados, tinham sido aprovados 65, isto quer dizer, há uma taxa de aprovação de 0,40%. De 1,40% dos projetos entrados que estão neste momento aprovados. Esta é uma boa taxa de execução relativamente aos projetos. Sr. Ministro, relativamente, só para terminar, e não ultrapassando necessariamente o tempo que me está disponibilizado, uma última questão. Sr. Ministro, relativamente ao gestor do PRODER, que foi anunciado na quarta-feira que ia ser substituído, pergunto 6 dias depois, ao 6º dia, qual é o ponto de situação?
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, descobrimos que afinal as suas preocupações não são com a pesca. As suas preocupações são com a agricultura, mas eu também lhe responderei às questões agrícolas. E deixe-me dizer que isso é sintomático, que quando se questiona o cheque é porque se não tem políticas sérias para o setor. E relativamente ao setor das pescas, eu quero dizer o seguinte. O Comitê de Acompanhamento tem todo o setor, tem sindicatos, tem os armadores, tem as instituições públicas. Pois imagine, Sr. Deputado, que aprovaram o relatório de 2008 sem críticas. O relatório de 2008. Sim, sem críticas, Sr. Deputado. E é um relatório que nós teremos muito prazer em mandar-lhe. Além do mais, o Sr. Deputado diz que não tem os dados da unidade de gestão da última de julho, mas que o Sr. Deputado Agostinho Lopes tem. Talvez o Sr. Deputado Agostinho Lopes tenha mais ligações, se quiser, aos representantes na unidade de acompanhamento, mas o Sr. Deputado, se não tem, dirija-se ao Ministério, que nós teremos muito prazer em mostrar-lhe. E teremos muito prazer em explicar-lhe uma coisa que o Sr. Deputado ainda não percebeu. É que, dos projetos aprovados, não há pagamentos em atraso. Sabe porquê? Porque os pagamentos são feitos quando há faturas entradas, depois do contrato aprovado. E, portanto, o IFAP pagará quando o documento de despesa entrar e pagará nos 11 dias seguintes. Sr. Deputado, quando me invoca faturas e recibos, evidente, quando o Sr. Deputado me invoca um caso particular, eu não lhe posso responder porque não é o Ministro da Agricultura que gere faturas e recibos. Mas devo-lhe dizer que a regra é essa. E depois, Sr. Deputado, já é a altura de eu dizer, olhos nos olhos, de que o Sr. Deputado sistematicamente e o seu partido dizem que nós não pagamos e pagamos no fim. E o que está na net veio dizer que os senhores andaram a enganar os agricultores durante o ano passado todo. E andaram a enganar porque diziam que nós não pagávamos e hoje o senhor aqui insiste na demagogia de dizer que nós pagamos no fim do período e não no início. Pois bem, Sr. Deputado, o Sr. Deputado, se for à net, as ajudas todas pagas no ano passado, podiam ter sido pagas até 30 de junho de 2009 e foram pagas até 31 de dezembro de 2008, pela primeira vez desde que entrámos para a União Europeia. Sr. Deputado, era a altura do Sr. Deputado e o seu partido perceberem uma coisa, engana-se uma vez, repete-se a mentira N vezes e depois, na net, o Governo vem dizer, afinal quem andou a mentir? Afinal quem andou a mentir, Sr. Deputado? É a altura dos portugueses perceberem uma outra coisa. O Sr. Deputado fala em modulação, que nós temos a modulação mais alta da Europa. O senhor está em que país? A nossa modulação aplicada até hoje é igual em todos os Estados-membros. Não aplicámos nenhuma modulação adicional, Sr. Deputado. Anda distraído. É mais, Sr. Deputado, é mais uma mentira do Sr. Deputado. Ouça, é mais uma mentira do Sr. Deputado. Não há nenhuma modulação em Portugal aplicada.
Eu fiz a advertência ao Sr. Deputado Carlos Poço. Não posso deixar de dizer ao Sr. Ministro.
Compreenderá, Sr. Presidente.
Eu agradeço que registre os factos e que não invective diretamente o deputado, não adjetive diretamente o deputado. Tem a possibilidade de referir os factos e a assistência ajuizará. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Compreenderá, Sr. Presidente, que eu respeito a sua orientação, mas, de facto, quando sistematicamente se vem aqui a anunciar aquilo que não corresponde à verdade publicada para consulta para todos os portugueses, de facto, a certa altura, nós temos sido muito pacientes. E há um momento em que nós temos que dizer diretamente aos senhores deputados de que há, está na net, todos podem ver. E os resultados que publicámos em fevereiro na net não foi pagamentos de 30 de junho deste ano. Foi pagamentos até 31 de dezembro do ano passado. E batemos o recorde de 1.500 milhões de euros. Nunca se pagou tanto e dentro dos prazos, Sr. Deputado. E até mais, Sr. Deputado. Quando o Sr. Deputado vem fazer extrapolações de pequenas frases sobre o setor leiteiro, de que não se resolve com ajudas, o Sr. Deputado sabe que o Governo português aprovou um programa para o leite com ajudas adicionais. E quando eu refiro ajudas, não estou a referir-me a que não aplicamos ajudas novas. Já estão o concurso aberto, já anunciamos e o setor sabe. Desde mais 10 pontos nos investimentos, desde 250 euros para os pequenos produtores que queiram abandonar a produção, desde ajudas majoradas para quem quer licenciar as explorações. Já demos mais ajudas e fomos o primeiro Estado-membro. Quando eu digo que o problema conjuntural que agora existe de preços, o problema conjuntural de preços que agora existe, é que não podem ter ajudas porque nenhum Estado-membro pode interferir na formação de preços. E, como sabe, nós temos uma linha de crédito aberta, com bonificações que podem ir até 100% e que podem beneficiar também o setor leiteiro. Portanto, Sr. Deputado, eu lamento que o senhor não venha com questões sobre a política de pescas e venha com números e com afirmações que não correspondem em nada à verdade. E há uma altura em que nós temos que dizer, olhos nos olhos, de que o Sr. Deputado é surpreendente vindo de si, porque sei que o senhor até conhece muito de política agrícola. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Alda Macedo, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, é justamente sobre a formação de preços que eu gostaria de colocar a primeira questão para este debate de hoje à tarde. Porque, na verdade, apesar de aquilo que foi a sua declaração ainda há pouco aqui, numa das respostas que deu anteriormente, em que faz a sua declaração de princípio de que não lhe cabe afastar, não lhe cabe interferir naquilo que é o processo de intermediação nesta composição de preços, e, portanto, registamos aquilo que é a sua posição do ponto de vista do princípio face ao mercado. Mas, na verdade, naquilo que é o setor das pescas, existe um problema, que é um problema de regulação, justamente, deste setor intermediário. Que é o mesmo problema, no fundo, que é o que hoje opõe as grandes cadeias de distribuição aos produtores de leite, ou as grandes cadeias de distribuição aos produtores de arroz. São exatamente o mesmo problema. É esta capacidade, esta concentração da atividade comercial em grandes cadeias de distribuição que têm a capacidade de fazer baixar os preços aos produtores que estão na agricultura como nas pescas a atravessar uma situação absolutamente aflitiva. E isto coloca-nos a questão do que é a reestruturação da DOCA Pesca. O Sr. Ministro, sobre isto não disse ainda uma palavra e convém que esclareça qual é a posição do Governo, porque, na verdade, a situação dos pescadores é absolutamente terrível. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Uma caixa de 15 quilos na DOCA, uma caixa de 15 quilos de carapau, sai a 11 euros à caixa. Isto são meia dúzia de cêntimos. Meia dúzia de cêntimos ao quilo. Meia dúzia de cêntimos ao quilo. Chegam ao consumidor 6, 7 euros o quilo. Os pescadores estão, na verdade, a atravessar uma situação que não é, nem princípio, muito diversa daquilo que é a situação dos produtores de leite ou dos produtores de arroz. Que é esta capacidade de formação de preços e de abaixamento de preços ao produtor que não conhece uma capacidade de regulação. E desse ponto de vista, há uma discussão que é uma discussão absolutamente central que precisa de ser tida em relação àquilo que é a forma como este setor se encaminha no sentido da sua reestruturação. E como é que o Governo encara a sua capacidade de intervir ao nível daquilo que é a formação de preços no sentido de evitar que estas desregulações sistematicamente se efetuem. Porque, na verdade, Sr. Ministro, pode juntar à mesa, pode convidar para café os senhores da Sonai, os senhores da Jerónimo Martins, os senhores da Auchan, de todas as grandes cadeias de distribuição que quiser. E eles podem até fazer-lhe grandes declarações de intenções, de bondade das suas intenções. Mas o problema não é esse, o problema é como é que se regula esta afirmação de preços. Então é preciso saber se existe ou não, da parte do Governo, a capacidade para, naquilo que é o setor das pescas, definir um preço mínimo de garantia na lota. Porque de outra maneira não vai conseguir defender a situação destes pescadores que fazem todo um investimento ao nível daquilo que é o combustível, do que é a reparação, que são os seus artefatos de pesca, e, no entanto, o peixe sai-lhes ao preço da uva mijona. E, portanto, é preciso saber como é que se defende o interesse destas pessoas. Tinha ainda uma outra questão para lhe colocar, que tem a ver com o Porto de Pesca de Lisboa. Esta é uma questão que já lhe coloquei anteriormente, Sr. Ministro, e é preciso que haja alguma clarificação sobre isto. O encerramento do Porto de Pesca de Lisboa leva os pescadores para a Ericeira, onde aquilo que é a dinâmica das águas é muito diversa. E, portanto, estamos diante da dificuldade face a um equipamento, que é um equipamento, uma infraestrutura que não responde às suas necessidades. E, portanto, é preciso saber quando é que este problema vai ser resolvido. Depois, sobre a Doca Pesca de Pedrosos. A Doca Pesca de Pedrosos tinha uma fábrica de gelo que foi encerrada pela administração. E isto significa que hoje esta ausência, esta perda do suporte, que é um suporte importante para os pescadores, deixou de existir. Nós queremos saber se o Sr. Ministro ou se o Secretário de Estado tem a resposta para aquilo que é um problema, que é um problema significativo. Finalmente, sobre duas questões que são questões de fundo.
Peço que seja breve, Sr. Deputado Aldemacer.
Obrigada, Sr. Presidente, por me chamar a atenção. Teremos certamente a oportunidade de retomar algumas destas matérias. O Sr. Ministro há pouco clarificou aqui que a fábrica de pregado, que é esta fábrica que a Pesca Nova inaugurou com a presença significativa do Governo, beneficiou de 135 milhões de euros de ajudas. O que eu queria saber é se nestes... De investimento. Ora, muito bem. Então, deste investimento, nós queremos saber o que é que exatamente é o montante da ajuda do Estado. Foi divulgado que houve 4 milhões que transitaram do QCA3 ainda para este investimento. Foi anunciado que houve benefícios fiscais para a empresa. E foi anunciado também que a empresa está a beneficiar de um valor simbólico naquilo que é o arrendamento que paga pelo uso dos terrenos. Terrenos, lembre-se, são terrenos classificados. Portanto, eu queria saber, Sr. Ministro, com toda a clareza, é qual é o montante daquilo que é, o montante exato daquilo que é o apoio do Estado e qual é a contrapartida. Porque está muito certo dizermos, sim senhor, são 200 postos de trabalho, mais 600 postos de trabalho indiretos. É verdade. É verdade. Mas é preciso saber é que garantias é que têm em relação a estes postos de trabalho, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr.
Como é que essas garantias estão consagradas face a um montante de ajuda deste significado?
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada colocou questões que colocam um debate... E é um debate que mostra que há uma diferença nas esquerdas portuguesas. A questão da fixação dos preços. E a questão da gestão do mercado através da fixação administrativa de preços. E aí temos uma diferença de fundo. Por um lado, Sra. Deputada, há um preço mínimo. A Sra. Deputada não deve conhecer, isto é um assunto extremamente de especialistas, mas há um preço mínimo em que as OPs podem retirar da lota se o preço de venda está abaixo de um determinado nível. E há um leilão, obviamente. Agora, Sra. Deputada, temos aqui o mercado a funcionar. E havia duas possibilidades. Nós fixávamos um preço mínimo e tínhamos sistematicamente fugas à lota. Ou nós temos uma política de sustentabilidade a longo prazo para o setor, tentando fazer aquilo que nós achamos que é o caminho certo. Dizer aos pescadores que eles precisam de estruturar a sua organização e a sua oferta para poderem fazer duas coisas. poderem concentrar a oferta na lota e, se o preço na lota não lhe interessa, retirarem o produto, transformá-lo ou negociarem com as fábricas de transformação. Este caminho é o mais fácil, mas é a resposta estrutural. O caminho que pode ser mais vendável, seguramente em campanha eleitoral, é dizer, não, fixamos um preço mínimo e quem lá vai tem que comprar esse preço. Só que quem lá vai não é obrigado a comprar. Estamos no mercado aberto. E aqui temos duas filosofias diferentes. Nós apostamos em organizar o setor, em organizações de produtores, com capacidade para comercializarem. Se a comercialização não lhe agrada, transformarem, é um caminho mais difícil, mas é um caminho que dá resposta estrutural àquilo que é uma realidade, quer a gente goste, quer não, que é o mercado único da União Europeia, que é a política comum de pescas. As fronteiras estão abertas. Nós, se fôssemos para a fixação de um preço, para lá deste preço mínimo, um outro preço administrativo, nós tínhamos os vendedores a não irem à lota. Iam comprar ao país ao lado, ou iam comprar nos caminhões que vêm abertamente, porque aderimos à União Europeia e temos apenas um único mercado. Portanto, nós, no Promar, dizemos ao setor, nós apoiamos a vossa organização. Apoiamos a primeira transformação. E depois, para a Doca Pesca, qual é a nossa política? Fomos muito claros. Temos uma empresa falida tecnicamente. Vamos reestruturá-la financeiramente. Vamos racionalizar a sua gestão. Fizemos isso com paz social. 51 trabalhadores na base voluntária, não obrigamos ninguém, pediram a rescisão dos contratos. Receberam 2 milhões de euros de indemnização. Se não, nós já teríamos a Doca Pesca com lucro. E depois a Doca Pesca está a fazer agora a outra função, que é aumentar a concorrência à procura na própria lota, diretamente na lota ou através da net. Aumentando a procura, aumentamos os compradores. Aumentamos os compradores, seguramente, estamos a puxar o preço para cima. Este é um caminho que levou algum tempo, mas já equilibramos a empresa financeiramente. E depois o setor será chamado, dentro de um ano ou dois, a outro desafio, que é, querem gerir, organizações produtoras querem gerir a Doca Pesca, querem entrar numa outra fase de organização, que não apenas ir ao mar e despejar o peixe. Querem entrar na gestão da Doca Pesca, querem ver com os próprios olhos, e queremos entregar-lhes, se eles o quiserem, uma empresa equilibrada financeiramente e, ao mesmo tempo, uma empresa moderna em termos de venda no mercado. Depois, o que é que nós fazemos na Doca Pesca? Senhora Deputada, na Doca Pesca as orientações é pagar ao pescador a 3 dias. Não há nenhum setor intermediário neste país que pague em 3 dias. Mesmo na função pública, recebemos o salário a partir do dia 23. Na Doca Pesca, as instruções que estão a cumprir rigorosamente é pagar a 3 dias. Sabendo nós que muitas vezes entrega-se o peixe ao intermediário e ele não paga em 3 dias à Doca Pesca. A Doca Pesca está a financiar prazos de pagamento. Paga em 3 dias e recebe outra vez dos intermediários mais do que a um mês. Ou seja, nós estamos a ter uma gestão de tesouraria que é um apoio a quem vai ao mar. Depois, novamente, a Aquinova. Senhora Deputada, a Aquinova foi um projeto que entrou em 2006, foi aprovado todo no QCA3. Nós não hipotecámos verbas nenhumas do Promar à Aquinova. E não demos à Aquinova mais apoios do que foram dados a todos os outros projetos aprovados no QCA3. E como eu disse à Senhora Deputada, anda à volta de 40%. 135 milhões vezes 45, 40% à volta disso, anda à volta dos 55, 56, 57 milhões. São os apoios, não tratamos a Aquinova no QCA3 melhor do que os outros. Mas a Aquinova, Senhora Deputada, deu-nos a duplicação da aquicultura em Portugal, 7 mil toneladas, dá-nos projetos de transformação, não é apenas produção de pregado, também tem a transformação, permite-nos criar 200 postos de trabalho efetivos e 600 indiretos. Com a segurança de que é a mais moderna unidade de produção de pregado em toda a Europa. Que tem, em termos de inovação e investigação, transferência de conhecimentos para este país. Que é, senhora deputada, não seja desmoralizante, acredite no futuro. E acredite numa outra coisa que a senhora deputada preza sempre.
A sustentabilidade de recursos marítimos exige a aquicultura. A aquicultura, tendo nós a fábrica de maior inovação em termos mundiais, com transferência de conhecimentos, com investigação com universidades portuguesas, Sra. Deputada, é que quem está lá, quando eu falo em 200 postos de trabalho, temos 200 postos de trabalho, com muitos de altos, e especialização com acordos com universidades portuguesas. E posso lhe dizer que os resultados dão um empregado de altíssima qualidade, que inclusive foi comparado já com o que está a ser produzido na Galiza, e os resultados são bons.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos começar a dar início à segunda ronda. Peço atenção aos tempos, 3 minutos, Sr. Deputado Carlos Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda relativamente à questão da DOCA Pesca, relativamente aos números que foram apresentados, ficamos naturalmente satisfeitos. A reestruturação começa a dar resultados e entendemos que tem um resultado operacional de cerca de 700 mil euros e posso concluir que também teve uns custos extraordinários na casa dos 2 milhões de euros. A pergunta que faço, em que fase, e o Sr. Ministro já falou alguma coisa sobre a reestruturação, mas em que fase estamos? Foram dispensados com comum acordo 51 trabalhadores, é para atingir que número? E o que importa mais, era essa a resposta que eu queria, é quando a empresa estiver reestruturada, se esses resultados se vão refletir no baixamento dos preços de operação a favor dos pescadores, ou se os resultados da empresa são transferidos para o orçamento do Estado. Essa é outra questão. Sr. Ministro, eu pedia o favor de nos dizer a opinião ou a posição do Ministério da Agricultura, uma vez que é uma questão que envolve não só o Ministério da Agricultura, mas também o da Segurança Social, a posição do Ministério da Agricultura relativamente à pesca de longo alcance e as suas contribuições. A posição do Ministro da Agricultura. Relativamente à formação, dar uma opinião, que é aquela que nós ouvimos do setor, é que existe pouca formação prática e que era preciso que a formação incidisse mais no interior das embarcações e houvesse mais formação prática do que formação teórica em sala. Sr. Ministro, queria também fazer um apelo a que houvesse uma plataforma de diálogo na fileira da pesca, porque não existe, já existiu, embora informal. E, pronto, o que é que o Sr. Ministro pensa sobre isso? Está disponível? Enfim, agora em final de mandato, se calhar é tarde demais. Mas porquê é que não criou, porquê é que não houve uma plataforma de diálogo na fileira da pesca? Queria também dar nota de uma preocupação do setor, que tem a ver com as vistorias e com as inspeções, em que, em nosso entender, o IPTM não está a responder de forma ágil e coordenada aos pedidos de licenciamento e vistoria. Os preços são elevados e não respondem em tempo. Portanto, a pergunta é se há, de facto, falta de eficiência no IPTM ou se há outras razões que levam a que as taxas sejam elevadas. A taxa de urgência para um pedido urgente duplica o preço. Penso que não será razoável que tome esta proporção. Era um apelo que fazia a uma revisão nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, apreciei a sua constatação relativamente àquilo que fizemos na DOCA Pesca e gostaria, com toda a transparência, de lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a nossa preocupação face a uma empresa que estava em falência técnica foi equilibrá-la. Equilibrá-la mantendo a paz social na empresa. Tivemos um acordo com 51 trabalhadores que nos custou, de facto, 2 milhões de euros e pensamos ter chegado a um equilíbrio em que nos permite antever resultados positivos de 100 mil euros já este ano. Ora bem, o objetivo da DOCA Pesca não é ser uma empresa lucrativa para transferir lucros para o Estado. O nosso objetivo é fazer aquilo que eu já disse anteriormente, que é pagar ao fim de 3 dias. Porque, do outro lado, nós temos o comércio, a primeira venda, que não paga nos mesmos prazos. E, portanto, o nosso objetivo é fornecer serviços, melhorar a qualidade dos serviços ao setor, pagar-lhe o mais rapidamente possível desde que eles descarregam o peixe e, desse ponto de vista, inovar em termos de comércio
eletrónico, e isso acarreta um investimento importante, porque se nós começarmos em Peniche, vamos estender a todas as lotas, passar à certificação do pescado. E, portanto, nós pensamos que com essa gestão equilibrada, não transferir como receita para o Orçamento do Estado, mas melhorar os serviços, de maneira a que todo o setor se reveja na DOCA Pesca como, de facto, uma empresa do setor e a trabalhar para o setor. É esse o nosso objetivo, sempre tendo em vista que a política a prazo deveria levar o setor a querer ele próprio assumir uma gestão que é mais da natureza empresarial e não uma gestão eminentemente de funcionários públicos. É esse o objetivo. Eu penso que se nós mostrarmos, e estamos a consegui-lo, que é possível ter uma empresa que dá lucro, prestando serviços ao setor, ela poderá continuar a dar lucro, assumindo o setor a responsabilidade nessa própria gestão. Depois, o Sr. Deputado, como outros deputados, falam na questão dos descontos para a segurança social, das diferentes pescas. Eu penso que, se não está já o diploma, vai estar em breve, um diploma do Ministério do Trabalho sobre a segurança social do setor das pescas, incluindo o setor das pescas. E aí toda a Assembleia da República, todos os grupos parlamentares, poderão exprimir, digamos, no debate desse diploma, digamos, então têm uma oportunidade para discutir esse diploma e terem atenção que temos diferentes tipos de pesca. Temos diferentes tipos de pesca, temos uma pesca longínqua que tem outra capacidade, tem outro nível de empresários e atenção, vamos ter novas oportunidades de pesca. Porque não sei se deram conta, mas as negociações que nós hoje conduzimos em termos de União Europeia, com a gestão que foi feita a nível internacional na NAFO, provavelmente vamos ter novamente a reabertura da pesca ao fim de 14 anos ao bacalhau na zona da NAFO. E, portanto, foi uma gestão rigorosa, difícil, para essa pesca longínqua que teve que passar para a palmeta e que agora vê o resultado dessa gestão rigorosa com novas oportunidades de pesca. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, a sua equipa e o Sr. Diretor-Geral também e dar-lhe os parabéns por algo que eu acho que é significativo e que deve ser referido nesta Comissão, na primeira reunião, depois de ter acontecido precisamente a inauguração de mais uma parte do regadio da Cova da Beira e também a clara definição de que o regadio da Cova da Beira, mais de 50 anos depois de ser iniciado, de ser uma ambição de muitas pessoas do Distrito de Castelo Branco e da Guarda, vai ser uma realidade. E esta intervenção, senhores deputados do PSD, é também uma intervenção que apela ao sentido de Estado e ao sentido de verdade. Porque é bom que se diga, Sr. Deputado Carlote Marques está muito nervoso porque sabe a importância que isto significa para as populações do Distrito de Castelo Branco e do Distrito da Guarda. Porque a líder do PSD, aquilo que fez foi dizer na semana passada que se porventura fosse eleita Primeira-Ministra, se porventura isso acontecesse, pode acontecer, como é evidente, tudo pode acontecer, porque em democracia tudo pode acontecer. E felizmente vivemos numa democracia, Sr. Deputado. E quero-lhe dizer o seguinte, o que é inadmissível é que alguém diga que rasga compromissos que têm a ver com muitas pessoas que vivem nesta região e que por muitos anos ambicionaram este investimento. E quero-lhes dizer o seguinte, esta é uma marca de governação do PS, quer agora, quer nos governos do engenheiro António Guterres, quando foi lançada a barragem do Sabugal, quer em relação à barragem da Memoa. Os senhores sabem precisamente isso. E sabem que esta é a forma correta de fazer política. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se é possível, de alguma forma, por qualquer razão, a irresponsabilidade política neste país levar a que alguém possa voltar para trás com estes investimentos absolutamente estruturantes para aquela região. Esta é a primeira questão. É um investimento de 322 milhões de euros que vai servir um conjunto significativo de concelhos, um conjunto significativo de agricultores daquela zona que têm, desta forma, com muitos anos de atraso e com uma dívida muito grande do Estado com uma dívida muito grande de todos nós em relação àquela região, mas que vai ter aqui uma resposta clara. Mas também em relação a outra questão. Há algumas semanas a Comissão de Assuntos Económicos recebeu olivicultores de todo o país, a propósito da Bienal do Azeite em Castelo Branco. E nessa altura, uma das questões que foi colocada teve a ver com a questão do interprofissional do azeite. Nós ouvimos as questões, fizemos-las chegar ao Sr. Ministro e eu gostava de saber como é que isso está. Porque foi outra questão, que nunca qualquer outro tipo de governação resolveu neste país. E estas questões, eu gostava que o Sr. Ministro as explicasse. Sr. Presidente, se for possível eu acabar a minha intervenção.
Ó Srs. Deputados, espero que o ambiente...
Há um grande incómodo por parte das oposições, porque
deputado Jorge,
eles sabem perfeitamente...
Só um momento, se faz favor, estava a usar a palavra. Srs. Deputados, vamos ouvir o orador, por favor. Pelo menos não haver um refrão que cobre...
Para terminar, Sr. Presidente.
Cobre a intervenção
sentido de Estado e sentido de verdade é este. Há uma responsabilidade, há um assumir de responsabilidade com as populações daquela região. E, mais uma vez, queria terminar da forma como iniciei. Devemos todos congratular-nos pela forma exemplar como foi levado a cabo nesta legislatura estes passos decisivos no regadio da Cova de Beira. E mais nenhum governo pode dizer que isto foi feito e foi feito desta forma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os senhores deputados para um princípio orientador da aplicação do provérbio, porque as suas questões levantam os princípios de aplicação do provérbio. Com a legitimidade que o Governo teve, porque foi eleito, nós negociamos com a União Europeia o PRODER. E negociamos a aplicação do PRODER, como sabem, vai até 2015, negociamos 4.162 milhões de euros. Eu chamava a atenção dos senhores deputados para perceberem o conteúdo e o alcance da resposta. Portanto, nós negociamos um PRODER para aplicar, segundo princípios claros e transparentes, um montante financeiro inicialmente de 3.360 milhões de euros e que hoje o montante total são 4.162 milhões. E esse PRODER aplica-se a 2015. Definimos as prioridades, abrimos os concursos e comprometemos já mais de 45% das verbas. No que se refere à Cova da Beira, abrimos um concurso e assinámos adjudicações para um montante de investimento final de 74 milhões de euros. Esse compromisso é irreversível. É um compromisso do Estado com quem assinou os contratos. É um compromisso político com quem esperou mais de 50 anos. Mas isso não quer dizer, senhores deputados, que o Governo que venha a seguir não tem margem de manobra para ter políticas próprias. Ou até para alterar e propor à Comissão Europeia alterar o PRODER. Nós não deixamos para a legislatura seguinte aquilo que aconteceu connosco, que foi grandes linhas de orientação e não tivemos orçamento. O PRODER tem, como eu disse, 4.162 milhões de euros para aplicar até 2015. E deixamos já comprometidos 45%, 45% está comprometido, e isso comprometido significa projetos aprovados, projetos irreversíveis. E não era sem tempo na Cova da Beira, mas nós também deixámos um princípio no PRODER importantíssimo, coesão territorial. Nós não podemos continuar a gastar o dinheiro, distribuí-lo pelos agricultores, e chegar ao fim de 7 anos e darmos-nos conta de que 6% dos agricultores têm 80% dos apoios e 2 ou 3 regiões têm 60% dos apoios. Há aqui uma orientação de coesão territorial evocada por várias instâncias políticas e esse princípio podem alterá-lo, mas a transparência da aplicação do dinheiro
tornará publicamente pela primeira vez de que há uma alteração contra a coesão territorial. Todas as regiões do país, com o PRODER, são tratadas em pé de igualdade. E todos os agricultores. Nós sabemos que isto não agradou a alguns. Nós sabemos que há 6% de descontentes. Mas nós trabalhamos para todos os agricultores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Apenas uma parte, Sr. Ministro. Eu acho que relativamente ao regadio da Vilariça, Baixo Mondego e Cova da Beira, o PS e o PSD também deviam calar-se para sempre, caladinhos, acabar a obra e estarem calados para darem resposta às promessas feitas àquela gente há anos, há meio, 50 anos. Ó, Sr. Ministro, Sr. Ministro não me respondeu aqui a várias questões sobre o PROMAR, o problema dos circuitos burocráticos, o problema dos motores auxiliares em Esposende, o problema dos grupos de ação costeira, concretamente em Esposende. E gostava ainda de lhe fazer uma anotação, Sr. Ministro. Repare o eixo 1 do PROMAR, o Sr. Ministro, depois de reprogramado, tem 74,8 milhões de euros. 74,8 milhões de euros para abates, paragens temporárias, medidas de segurança, espaços para acondicionamento de pesca a bordo, apoio à pequena pesca, recomposição profissional. 74,8 milhões para toda a frota pesqueira portuguesa. A pesca nova, sozinha, tem 70, 80 milhões de euros de apoio. O Sr. Ministro vai mostrar depois os apoios todos, inclusive os apoios fiscais e os restantes, quanto é que vai dar. A pesca nova recebe tanto como no PROMAR tem para toda a frota pesqueira, particularmente a pequena pesca. É só para o Sr. Ministro ter noção da situação existente. O Sr. Ministro, já aqui lhe perguntaram o problema do pagamento das paralisações na apanha de bivalves. Há 9 meses à espera, mesmo agora, das 80 candidaturas aprovadas, só 20 estão, pelos vistos, em fase de pagamento. Gostava de saber quando é que vão pagar as restantes. Plano da pescada. Toda a gente contesta o plano da pescada neste momento. Gostava de saber se o Sr. Ministro tem algum projeto novo relativamente a este plano. Como é que vai responder a esta situação? Uma questão que o Sr. Ministro não respondeu. Limitação da pesca, arte de chábega na Foz do Tejo. Que resposta que o Sr. Ministro me pode dizer? Pagamento de compensações salariais a pescadores por paragens temporárias, quando é que os senhores vão resolver isso em definitivo? Problema do apoio à gasolina para pesca. O gasóleo tem apoio, quando é que os senhores vão dar também um apoio à gasolina? Sr. Ministro, queria lembrar-lhe, ao Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado conhece bem o problema, que, por exemplo, os pescadores de Esposende, por causa do problema da barra, têm que utilizar motores a gasolina, não podem utilizar motores a gasóleo. Porque pela situação da barra, que vocês, continuação dos governos anteriores, nunca mais resolvem. Problema da formação. O Sr. Ministro não disse-nos aqui uma situação relativamente à formação, que está em estado zero. Segurança social, Sr. Ministro. O que está no Código Contributivo, eu gostava de conhecer qual é a posição do Ministro das Pescas relativamente àquilo que está no Código Contributivo. Porque, em alguns casos, é o agravamento da situação atual e não qualquer melhoria relativamente à questão.
Peço-lhe que termine, Sr.
Vou terminar, Sr. Presidente. Problema, o Sr. Secretário de Estado conhece bem, de chamadas artes de gaiola, boscas, em plástico, que tocam particularmente algumas comunidades pescatórias. Gostava de saber se a portaria, que numa resposta nos foi dita que estaria em curso de alteração, se foi ou não foi já alterada, como é que este processo vai ser resolvido. Obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu sei que nos seus afazeres políticos muitas vezes não se dá conta do que vai sendo inaugurado. Eu acho que o Sr. Deputado não se deu conta que Vilariça foi concluído no ano passado por nós 22 milhões... Sr. Deputado, ouça. Nós concluímos o plano da Vilariça, 22 milhões de euros. E agora temos a Associação de Regantes do Val da Vilariça com projetos magníficos, a maior parte dos quais aprovados. Portanto, Sr. Deputado, e depois sobre o Mondego, está o concurso aberto, 40 milhões de euros que vamos gastar no Mondego. Senhor Deputado, ainda há outra coisa e eu volto a dizer, Senhor Deputado. A Aquinova, no QCA3, teve os apoios que teve toda a gente e não gastou um tostão do PROMAR, do programa que começou no ano passado. Já lhe disse os montantes, serão publicados no Diário da República e o Sr. Deputado ficará esclarecido.
Sr. Deputado, depois, tem 3 minutos para perguntar, agora ouça, por favor.
Depois, Sr. Deputado, o eixo 1 é um eixo que tem várias componentes. Tem o abate, tem a reestruturação da frota, tem N objetivos. E nós reforçámo-lo em 9,8 milhões de euros. E nós apoiamos e orientamos mais para a reestruturação das empresas do que ajudar a encerrar empresas. Claramente, o nosso objetivo é ajudar a reestruturar, a redimensionar as empresas e não a fechá-las. E depois, nós temos que ter um equilíbrio. E nós discutimos isto com o setor. E houve um consenso sobre este reforço dos 9,8. E eu convido o Sr. Deputado a ler o relatório de execução de 2008 e verá que foi um relatório de consenso. E o Sr. Deputado, quando quiser mais dinheiro no eixo 8, no eixo 1, tem que nos dizer de onde é que tira, de que eixo. Porque as outras políticas são importantíssimas. A aquicultura tem lá muito dinheiro, Sr. Deputado, ainda não há problemas. Plano da pescada, Sr. Deputado. O plano da pescada é mais um caso de que uma gestão rigorosa permite aumentos de cotas. Nós tivemos aumentos de cotas nos 2 anos anteriores pela primeira vez, depois de uma paragem de aumentos. Hoje o setor diz-nos que podemos ainda aumentar mais. Podemos ainda aumentar mais porque estão à beira de esgotar, em algumas regiões, a cota que tinham e há muita pescada no mar. Nós esperamos os relatórios dos nossos parceiros científicos e, naturalmente, teremos uma arma adicional, que é a sustentação do parecer científico para justificar que para o ano poderemos ter aumento da cota da pescada. É esta a gestão. Agora, nós não podemos mudar as regras a meio do ano, mas nós até trocamos cotas de pesca para poder ter um aumento para os nossos pescadores com outros Estados-membros. O Sr. Deputado, por mal, mas há ainda algumas questões que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado respondesse.
O tempo chegou ao fim, Sr. Ministro.
Pronto. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu decidi fazer-lhe esta intervenção para ser solidário com o meu colega de partido, já que o Sr. Ministro fez uma insinuação de que o CDS usava da mentira, eu não resisti em ser solidário e me juntar a mais um membro do CDS a que o Sr. Ministro pode responder. Eu pensei que o Sr. Ministro hoje estava aqui numa postura mais parecida com a nova postura do Primeiro-Ministro, mais português suave, mas percebi que o Sr. Ministro optou a postura do Ministro Santos Silva, ou de malhar, malhar, malhar. Eu não sei qual delas é que me vai calhar, mas mesmo assim, olha, vou arriscar e vou fazer aqui umas perguntazinhas. Dizer, Sr. Ministro, para juntar mais gente a este grupo de mentirosos, eu ia dizer-lhe o seguinte. Estou a ler um take da Lusa, em que a CAP diz que vamos disponibilizando documentos para provar que o ministro é mentiroso. E diz que no PRODER, Programa para o Desenvolvimento Rural, não há ainda nenhum projeto aprovado e financiado. Eu bem sei, isto poderá ser algum exagero ou uma figura de estilo, porque o Sr. Ministro acabou de dizer que há alguns, 1,4% de projetos aprovados, 65%, perceberá, Sr. Ministro, perceberá que isto é tão pouco, é tão redutor, que às vezes o desconforto leva a que se possa eventualmente considerar que 64, 1.4 é zero. Embora não seja exatamente zero, mas olha que não fica muito longe de zero. E portanto, para todo o valor que tinha no PRODER, o Sr. Ministro aqui terá que reconhecer que o Sr. Ministro comporta-se, como eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que vai ficar conhecido na história como uma das pragas da agricultura. Houve uma, que é a Floxera. A outra vai ser a Vossa Excelência. E diria também, Sr. Ministro, para fazer perguntas simples e rápidas, sobre o leite. O Sr. Ministro deu nota que ia reunir com a distribuição. A minha pergunta é muito simples, Sr. Ministro. Qual é o resultado dessa reunião? Conseguiu convencer a distribuição a não fazer aquilo que toda a gente acusa de dumping, uma vez que o leite a 38 cêntimos parece-me que ninguém consegue combater esse preço, e portanto gostava de saber qual é o resultado. E se o Sr. Ministro já deu ordens à ASAI, ou se já solicitou ao Sr. Inspetor da ASAI, para investigar se o leite tem qualidade. Eu como não vinha preparado para falar, não trouxe uma fotocópia que o Sr. Deputado Agostinho Lopes me facultou, mas não sei se ele ainda traz os pacotes de leite com ele, e poderá mostrar ao Sr. Ministro um pacote de leite, do tal leite que todos os produtores se queixam, que também já agora dava também à bancada do Partido Socialista, porque esse leite, para além de ter açúcar, se não se importa com essa colaboração entre a direita e a esquerda, dar ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro ver que esse leite tem, por exemplo, mais sal do que aquilo que o Partido Socialista aprovou para o pão. É só para o Partido Socialista agora fazer um novo projeto de lei, também produzir o teor de sal no leite. Porque não é que isso causa obesidade e afeta a saúde pública, e portanto, já que estão preocupados com o sal no pão, já agora também podiam ficar preocupados com o teor de sal no leite. E portanto, saber se o Sr. Ministro já comunicou à ASAI para investigar, porque nós não podemos estar a beber leite de pior qualidade quando afinal o nosso leite é de melhor qualidade. E portanto, era essa uma das notas. Sobre o arroz, uma pergunta do mesmo estilo. Eu não tenho nada contra o nome Carolino, parece-me um arroz de extrema qualidade, não é preciso arroz português. Os produtores também se queixam que ainda tem a produção do ano anterior toda por vender, porque também está a existir dumping e também vem arroz de qualidade duvidosa, nomeadamente da Polónia. Eu perguntava ao Sr. Ministro também já tomou iniciativas para proteger aquilo que é a nossa produção de arroz, e se já mandou investigar, eu sou liberal, mas gosto de produtos de qualidade. E, portanto, o que me preocupa não é como... Eu quero que o mercado funcione. Agora, quero que o mercado funcione com regras, com qualidade e com concorrência, com sã concorrência. Agora, quando há dumping, gostava que o Sr. Ministro pudesse dizer alguma coisa sobre isso. Vou-lhe dizer também, Sr. Ministro, que o Sr. Deputado do Partido Socialista, José Seguro, falou no azeite. Sr. Ministro, também parece que está para sair um diploma que prevê, também na proteção da qualidade e do nosso azeite, que eu considero um dos melhores azeites do mundo, se também já saiu o diploma...
Sr. Deputado Lembral,
terminarei muito em breve, a defesa do azeite contra misturas que possam surgir, porque isso também era uma das preocupações. E termino, Sr. Ministro, pode deixar que eu estou a fazer perguntas pouco importantes, mas é só para dizer, Sr. Ministro, que às vezes, nas pequenas coisas, está um conjunto vastíssimo de economia local e de milhares de agricultores que sofrem dificuldades e que poderia ser uma grande almofada para a crise. E vou dizer só mais para terminar um exemplo. Eu fiz uma pergunta, que Vossa Excelência não respondeu, sobre o agrupamento de produtores bovinos de raça brava, portanto aqui já não estou a falar em má qualidade, estou-lhe a falar de carne da melhor qualidade, que estavam à espera de um despacho para a DOP. Este pedido foi feito, o GPP respondeu, e está na sua secretária, apenas para a espera da assinatura superior, se não faz de Vossa Excelência estará em alguém, desde isto foi pedido em 2005,
Deputado Aldebrão,
estamos já até hoje,
muito tempo.
É só uma assinatura, Sr. Ministro. É só uma assinatura que pode dar a estes produtores aquilo que o Sr. Ministro prometeu aqui inúmeras vezes que resolveria, inclusivamente naquelas suas célebres frases fáceis, boas para o telejornal, que tudo podem comer de
obrigado,
tudo,
deputado
tudo está protegido e, afinal de contas, não passam de falar.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Com toda a consideração e estima pessoal por si, vou-lhe responder, não em português suave ou agressivo, vou-lhe responder com toda a franqueza. É natural que haja alguns agricultores e alguns dirigentes que me considerem uma praga. E, evidentemente, aqueles que defendem as ajudas desligadas da produção para não produzir, considerar-me-ão sempre uma praga. Mas isso, Sr. Deputado, compreenderá de que eu prefiro ser considerado uma praga para esses que tinham o tal tapete vermelho, que acham que a agricultura é para não produzir, prefiro ser considerado uma praga por isso e ser considerado por aqueles a quem nós queremos premiar porque querem investir, querem produzir mais, querem criar emprego, e também por aqueles que, estando em regiões com problemas de desertificação, viram que nós decidimos dar-lhe uma ajuda mínima nas regiões de montanha, que é a maior parte do centro e norte do país, uma ajuda mínima de 250 euros por hectare, para se manterem e manterem a sua atividade agrícola. Naturalmente que há uma minoria que achar-me-á sempre uma praga, mas isso conforta-me, porque há uma larga maioria que viu que há coesão, que há mais coesão, que há mais justiça nos dinheiros da agricultura. Leite. Nós temos um problema pontual com o leite que levou a eu ter uma reunião e o Ministério da Economia com o setor da distribuição e com uma unidade de transformação. E o Governo foi muito claro. O Governo não pode, nem deve, nem deseja intervir na fixação de preços de leite, mas o Governo disse claramente à distribuição que iria proceder, e que já estava a proceder, quer a análises qualitativas do leite, quer a análise das faturas. Nós queremos que funcione a concorrência, mas queremos que não haja preços negativos. E, portanto, nós próprios, fazendo os nossos cálculos, achamos que alguns preços de venda ao consumidor estão baixos face àquilo que são os preços de venda em toda a Europa. E os preços à produção em toda a Europa são, em média, 23 cêntimos por litro. Em Portugal, estamos acima dos 29 cêntimos. Na Polónia, anda pelos 20 cêntimos. Na Alemanha e na França, anda abaixo dos 23 cêntimos. Portanto, nós somos o país, em termos europeus, que tem o quarto preço mais alto. Isso não quer dizer que não haja problemas há. Isso não quer dizer que não haja uma unidade industrial que faz recolha de leite numa área geográfica importante do país que não tenha evocado problemas, dizendo que não tinha ninguém a quem vender o leite. Face a uma evidência que apareceu aos olhos de toda a opinião pública, um comércio que diz que compra mais e vende mais de 80% do seu leite de origem nacional e que quer comprar concretamente à Reinaldi. E a Reinaldi que diz que não tem compradores, não há nada como não numa reunião de chá e torradas, como eu ouvi aqui hoje, mas numa reunião onde há a franqueza e a liberdade e há, sobretudo, o ministro presente para ouvir onde é que está o equilíbrio entre uns e outros. E, afinal, a reunião permitiu verificar que há margem de negociação, porque há ali um negócio. Há uma empresa que quer comprar, há outros que querem vender, e ainda por cima uma unidade que me dizem é uma unidade moderna, capaz de fornecer leite de diferentes qualidades. E, portanto, confrontados os dois parceiros, o que embala e o que vende nos supermercados, verificámos que havia margem de negociação. E é isso que eles estão a perceber. Da parte do Governo, há uma mensagem muito clara. A situação do mercado europeu não nos permite olhar para este problema, desta relação comércio, grande comércio e empresa, Reinaldi, não nos permite olhar como se fosse apenas um problema entre os dois. Nós estamos perante um problema em toda a Europa, em que pode pôr em causa aquilo que é uma grande conquista da agricultura portuguesa. Ter um setor cooperativo, um setor leiteiro forte. Um setor cooperativo que também tem que pensar que não pode ter uma posição de dominância no mercado. Tem que também pensar que há regras da concorrência a respeitar, que são do interesse do próprio setor cooperativo. E é isto que é extremamente sensível e que nós não podemos deixar pôr em causa com o caso concreto de uma empresa. E a mensagem, evidentemente, para as grandes superfícies, é que não pode haver faturas negativas na importação de leite, que não seja o leite que obedeça às mesmas regras de qualidade do leite nacional. E até hoje as análises não nos indicam o contrário. E, portanto, faça um problema, que é preços baixos em toda a Europa, adotamos medidas, aumento dos subsídios à exportação, aumento da intervenção, aumento da ajuda à armazenagem privada. São medidas que decidimos no Conselho de Ministros continuar a aplicar. Depois há um problema de redução do consumo nacional. E aí nós temos que dizer aos portugueses que o leite é um produto de primeira necessidade, que é importante continuarmos a beber leite e já agora que todos façamos um esforço de olhar para as etiquetas e consumir o leite nacional, sabendo-se que as análises hoje ainda não nos dizem que o leite importado é mau. Não é. Mas, por que não comprar o leite nacional? Até porque os preços, como o Sr. Deputado evocou, estão nos 39 cêntimos, que é um preço muitíssimo baixo, face àquilo que era no ano passado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Alda Macedo, tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há uma discussão que transita desde a minha primeira pergunta e que não ficou, na verdade, não ficou cabalmente esclarecida. Na verdade, aquilo que são as diferenças de opinião entre aquilo que é a obrigação de regulação do mercado e o deixar o mercado à sua bondade e à sua livre iniciativa são claramente posições que são de grande divergência. Mas, na verdade, Sr. Ministro, entre aquilo que é a sua, por mais chá e torradas que o Sr. Ministro possa distribuir possa distribuir a verdade é que quando tem o carapau a sair na primeira venda a 6 cêntimos e a chegar ao consumidor a 6 euros o quilo, há aqui um processo que é um processo que significa que em termos de formação do preço houve ausência de regulação, tanto para efeito de proteção dos pescadores como para efeito de proteção dos consumidores. E é sobre esta capacidade de regulação que eu lhe pergunto. O Sr. Ministro responde, se o preço não interessa, os pescadores podem retirar e não vender. Ó Sr. Ministro, podem retirar e não vender, isto é, se os pescadores tivessem os armadores, está a falar de armadores com capacidade para fazer este tipo de retirada da venda, da primeira venda, e ficar com o peixe para transformação, para não entrar naquilo que é este processo de desvalorização do valor do pescado, é uma coisa, mas esta não é a realidade da maioria dos pescadores. A maioria dos pescadores aceita o preço que lhe fazem à primeira venda, e aceita porque precisa de vender. E, portanto, há aqui um processo que é um processo de regulação de preços, e sobre essa, aquilo que o Sr. Ministro, tudo o que tem para nos dizer, é protegemos em relação ao prazo de pagamento. Muito bem, mas não chega. Além de proteger em relação ao prazo de pagamento, é preciso proteger em relação àquilo que é a regulação do valor do peixe. Não me respondeu às perguntas que eu lhe fiz sobre o Porto de Lisboa, nem sobre as questões que têm a ver com o Porto, a Doca Pesca de Pedrosos. E tinha ainda uma outra questão para lhe colocar, que é a seguinte. O Sr. Ministro já se referiu aqui à questão da pescada. Na verdade, a cota de pescada já foi, na Zona Norte, já foi ultrapassada há muito tempo. Em março já foi ultrapassada. Eu não lhe vou dizer, como um pescador nos dizia numa visita da subcomissão, aqui há tempos até as gaivotas andavam enjoadas de pescada, mas na verdade, Sr. Ministro, há aqui um problema, que é um problema que a pescada continua a ser apanhada, ela escapa àquilo que é a regulação na lota e, portanto, há um problema que precisa de ser resolvido, além de que tem neste momento o carapau também a chegar àquilo que é o limite de cota. E, portanto, deste ponto de vista, há algum problema que precisa de ser resolvido e precisa de ser resolvido no sentido de se encontrar uma solução para este limite que o Sr. Ministro atira para muito posteriormente, mas na verdade é que estamos a falar em relação a toda uma região que já ultrapassou largamente. E tinha finalmente, sobre o regime de segurança social,
pode
e sobre
concluir,
a proteção, só uma questão.
Obrigado.
Para colocar, que tem a ver com a situação dos imigrantes. Na verdade, aquilo a que se tem assistido é que há trabalhadores imigrantes nos barcos, que são trabalhadores que, tendo um atestado de residência, não têm, contudo, direito a embarcar com a sua situação verdadeiramente legalizada. E que a Capitania o que tem feito é passar uma autorização para embarcarem como observadores ou como turistas. Ora, isto é uma forma de contornar o problema que nunca é uma boa maneira de resolver um problema.
Conclua, Sr. Deputado Alda Macedo.
E, portanto, eu concluo pedindo ao Sr. Ministro que nos diga como é que vai resolver este problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Voltamos à questão do mercado. Há duas maneiras. Há a regulação do mercado, como são feitas ou foram feitas no passado, naqueles regimes que eu creio que ambos combatemos, que é fixar preços administrativos, que é determinar a vida das pessoas a 100% da Praça do Comércio, e depois há uma regulação de mercado, que é indireta, Senhora Deputada, que é olhar para o mercado, deixar que o preço se faça na lota e intervir indiretamente, por um lado, trazendo à lota mais compradores e, por outro lado, apontando um caminho, mas um caminho com prazos e um caminho com metas. Se nós tivéssemos feito isso desde 86, hoje o bom exemplo da Figueira da Foz, o bom exemplo de Sesimbra, hoje estaria repercutido em toda a costa. Isto é, levar os pescadores a organizarem-se em agrupamentos de pescadores, com capacidade de retirar
o pescado da lota quando o preço é baixo. Capacidade de entrar na cadeia de valor. Capacidade de negociação de preços. Este é um caminho mais lento, mas é um caminho mais seguro e, sobretudo, é um caminho que é o único, porque quando aderimos à União Europeia, aderimos ao mercado único da pesca, sem fronteiras, onde há um preço mínimo de retirada a cargo das organizações de pescadores e só esse é que existe na União Europeia. Ora, isto é desde 86. Se desde 86 nós dessemos prioridade a criar, de facto, aquilo que existe na nossa... Nós temos bons exemplos de organizações pescadoras que garantem o rendimento dos seus filiados, que têm contratos anuais com a indústria transformadora, que retiram o carapau, que retiram a sardinha da lota quando o preço é abaixo e que não lhe garante o rendimento, a sustentabilidade dos seus sócios. E estes exemplos nós devíamos copiá-los em toda a costa. Infelizmente, temos agora este quadro para apanhar, recuperar o tempo perdido. E é este o caminho. A alternativa a fixar preços administrativos é dar uma alternativa que é, provavelmente, eleitoralmente fácil. Vamos fixar preços. E depois quem compra o peixe? O Estado. E fica com o peixe na mão, porque a seguir as grandes superfícies, a pequena superfície, compra em Espanha. E nós temos que subsidiar depois a venda largamente subsidiada. Portanto, temos que ter a noção que nós estamos sozinhos no mundo e que há uma regulação indireta que até cria postos de trabalho, que cria valor e uma cadeia de valor, e é essa que o Governo defende. Depois, Senhora Deputada, as cotas são fixadas anualmente. Quando a cota do Norte foi gasta em abril deste ano, a cota nacional de pescada estava a 30%. É que nós introduzimos também uma outra gestão. Nós tivemos também a abrir cotas para o centro e sul do país, para também poderem pescar. E depois verificámos que o Norte esgotou rapidamente, mas a cota nacional estava a 30%. O que é que fizemos? Fomos vender cota de espécies que não pescávamos, a torrabilho, e ainda trouxemos mais 80 toneladas de Espanha, imagino, de cota adicional de pescada para dar nas zonas onde essa cota estava esgotada. Mas a nível nacional a cota não foi esgotada. Em abril estávamos utilizando apenas 30%. Claro que agora temos argumentação para negociar no fim do ano em Bruxelas um aumento de cotas. Mas também eu quero que saibam que quando há uma paragem, e agora voltando a outra questão, quando há uma paragem sanitária por questões decididas de problemas de saúde, nós damos apoio. Há apoio. Aí todo o setor sabe que há apoios. E há bocadinho parece que continuávamos a exigir os descontos para a segurança social e que os pescadores ficavam sem nada. Não, há apoios. Depois eu lembro que as taxas do IPTM conseguimos reduzi-las em 50%. E depois, finalmente, Senhora Deputada, eu tomei bem nota desta questão dos imigrantes. Devo-lhe confessar que não estava informado sobre isso e nós vamos analisar essa situação para a resolver. É tudo o que eu lhe posso dizer, que eu desconhecia em absoluto essa sua questão. Eu penso que lhe respondi a todas as questões. Sobre o Porto de Lisboa, nós temos lota em Cascais e temos em Setúbal, Sesimbra e Ericeira. Quem decidiu encerrar Lisboa não foi este governo. Não foi este governo. Vamos a ver se a gente se entende. Não foi. Não, não impede de resolver. Impede é de criar condições nos portos existentes para melhorar as condições para toda a área envolvente. Portanto, não nos atribua a nós uma responsabilidade que não temos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Não há terceira ronda, Sr. Deputado. Não há. Sr. Deputado Agostinho Lopes, olhe para a agenda da Comissão e para a ordem de trabalhos da Comissão. Vamos acabar aqui a audição do Sr. Ministro. Sr. Deputado, é inapelável isso. Não é inaceitável. Não alterámos regras nenhuma, Sr. Deputado. Normalmente há duas... Sr. Deputado Agostinho Lopes, ouça, por favor. Não está previsto coisa nenhuma, Sr. Deputado. Não está previsto, especialmente... Aliás, há duas rondas... Sr. Deputado, é capaz de me ouvir, por favor. Há duas rondas, as audições têm duas rondas... E mais ainda se justifica quando a Comissão tem uma ordem de trabalhos que vai continuar e vai demorar ainda algum tempo. Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sim, mas não é o caso de hoje, Sr. Deputado. Isso é feito de forma... Não, isso é uma exceção, Sr. Deputado. Não invoque exceção
como regra. Senhor Ministro, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, obrigado. Sr. Diretor-Geral, obrigado pela vossa presença. Os trabalhos da Comissão vão...